A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o advogado Luiz Arens. Ele traz para você, ouvinte, dicas jurídicas para os pequenos e microempresários. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É sempre um prazer aceitar o seu convite e vir aqui participar com vocês, conversando sobre direito empresarial.
E, doutor, para a gente dar início à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o conceito de pequena empresa e de microempresa e quais são as diferenças entre elas?
A principal diferença, Jéssica, entre micro e pequenas empresas é o faturamento. A legislação chama mais especificamente de receita bruta. Então, a Lei 123/2006 é uma lei complementar à Constituição que trata especificamente de micro e pequenas empresas e ela considera, por seu artigo 3º, que aquelas empresas que tenham receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil são qualificadas como microempresas. Já as empresas que têm um faturamento, uma receita bruta anual superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 4.800.000 são consideradas as empresas de pequeno porte.
Uhum. E doutor, a gente pode falar para os nossos ouvintes em um tipo de sociedade empresarial é mais recomendada para as pequenas e para as microempresas também?
Bem, Jéssica, nesse caso, é preciso esclarecer um pouquinho mais detalhadamente o conteúdo da Lei Complementar 123, porque numa primeira leitura, a gente pode ter uma conclusão equivocada de que qualquer sociedade que tenha o faturamento dentro daqueles limites que eu já falei, até R$ 360 mil para microempresa e até R$ 4.800.000 por ano para as empresas de pequeno porte, nós podemos entender equivocadamente que até esse limite qualquer tipo de empresa, independente da sua estrutura, ela estaria enquadrada nessa lei. Mas isso não é verdade. O parágrafo 4º do artigo 3º dessa mesma lei complementar, ele prevê uma série de limitações que impedem a sociedade de usufruir os benefícios desta lei, mesmo que tenha um faturamento dentro daqueles limites. Então, por exemplo, as sociedades que têm sócios pessoas jurídicas não podem ser enquadradas nos benefícios dessa legislação, mesmo que tenham um faturamento inferior àqueles limites anteriores que eu falei. Sociedades que estejam instaladas no Brasil, mas sejam filiais de empresas de pessoas jurídicas com sede no exterior, também não podem usufruir dos benefícios dessa lei. Sociedades cooperativas, por mais que tenham um faturamento próprio daqueles limites já mencionados, também não estão sujeitas a essa lei.
Uhum.
Sociedades que tenham participação em outras pessoas jurídicas, então eu monto uma sociedade, o empresário comumente chama isso de holding, né? Uma sociedade que tem participação em outras sociedades, essa sociedade holding não pode se submeter a esses benefícios da Lei 123. E uma sociedade que tenha entre os seus sócios pessoas físicas que também participem de outras sociedades que já estejam beneficiadas pela Lei Complementar 123, caso a soma do faturamento das duas sociedades, duas ou três ou quatro, seja lá quantos forem, caso esta soma ultrapasse o limite de R$ 4.800.000, também estão fora da incidência dessa lei. Sociedades anônimas também estão fora da incidência dessa lei, qualquer que seja o faturamento. E existem tantas outras exceções à lei que não vale a pena eu me estender agora, mas enfim, o que é importante é que, respeitados todos esses limitadores que existem na lei, tanto na questão do faturamento, quanto no tipo societário, quanto na estrutura dos sócios, como eu falei antes, me parece que as sociedades que seria a estrutura mais adequada são as sociedades limitadas e aquilo que nós chamamos de EIRELI, ou EIRELI para alguns, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, eu penso que essas duas estruturas jurídicas são as mais adequadas, sociedade limitada e EIRELI.
E, doutor, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, quais são as diferenças entre esses dois tipos de estruturas jurídicas que o senhor mencionou agora para os nossos ouvintes.
Então, veja bem, Jéssica, a sociedade limitada é o tipo societário mais comum no Brasil. É aquele tipo de sociedade comum que o empresário brasileiro está acostumado, ele já sabe como funciona, é um tipo de sociedade que se presta tanto para pequenos empreendimentos, empresas de pequeno porte, microempresa, como também para grande empresa. Tem empresas aqui que todos conhecemos que faturam bilhões de reais, que estão estruturadas na forma de uma sociedade limitada. A sociedade limitada, ela tem uma grande característica que é a limitação da responsabilidade pessoal do empresário. Então, agindo de acordo com a lei e respeitando todas as normas, o patrimônio pessoal do empresário fica preservado, não é atingido por dívidas da sociedade e permite que a gente estruture essa empresa a partir de uma estrutura bem básica de sociedade, como também estruturas mais complexas, com regras de governança corporativa, com regras societárias mais específicas. E a EIRELI surgiu na legislação para suprir uma necessidade do empresário brasileiro que muitas vezes pretendia exercer a atividade empresarial sozinho, sem nenhum outro sócio, mas não havia na legislação uma figura jurídica que limitasse o risco em relação àquele empresário. Então, se o empresário pretendesse exercer a atividade empresarial sozinho, ele não tinha, até alguns anos atrás, a possibilidade de limitar a sua responsabilidade. Ou seja, qualquer problema que houvesse na empresa, automaticamente o patrimônio pessoal desse empresário estava comprometido para pagamento de dívidas tributárias, trabalhistas, dívidas comerciais. E daí o que aconteceu? Por uma falta de uma figura jurídica adequada, nós vimos crescer no Brasil um volume enorme de empresas que se estruturavam sob forma de sociedade limitada, mas que, na verdade, um dos sócios era meramente figurativo. Eu tinha um sócio com 99% do capital, outro sócio com 1% ou ainda menos, apenas para cumprir aquela exigência legal de que numa sociedade limitada é necessário ter dois sócios. Então, para resolver esse problema, é que foi criada a EIRELI, assim como existia já em outros países, existe até hoje. Então, no Brasil, o empresário que tenha interesse em desenvolver uma atividade empresarial com limitação de riscos ao seu patrimônio pessoal, mas caso ele não queira exercer essa atividade acompanhado de um sócio, ele pode exercer essa atividade empresarial com limitação de riscos na forma de uma EIRELI. Então, por isso que eu penso que na microempresa e pequena empresa, o mais adequado são essas duas figuras, a sociedade limitada e a EIRELI, que se prestam ao desenvolvimento da atividade com limitação de riscos ao patrimônio pessoal do sócio.
E, doutor, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre o que está previsto na Lei das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi instituída em 2006.
Essa lei, Jéssica, ela atende já um dispositivo constitucional. A Constituição de 88 contém uma previsão de estímulo ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Então, em atendimento a essa previsão da Constituição, é que foi editada essa lei complementar, estimulando justamente as micro e pequenas empresas, que é o volume maior de empresas do Brasil, são as empresas que se enquadram nessa categoria. São as empresas que geram maior volume de negócios, são as empresas que empregam maior número de pessoas e são as empresas que passam por uma dificuldade maior. A grande empresa tem uma estrutura que suporta melhor as dificuldades do empreendedorismo. E o pequeno empresário, justamente quando está começando, precisava de uma estrutura leitura que desse um fomento para o exercício da atividade. Então, essa lei 123/2006, ela prevê a maior vantagem que ela tem, o maior estímulo que ela tem para a atividade empresarial é justamente a questão tributária. Então, as empresas que se enquadram no regime tributário dessa lei, que ficou conhecido como Simples, apesar de muitos especialistas questionarem isso e criticarem, dizendo que, na realidade, não se trata de uma tributação simples e sim super complicada, né? Porque tem uma série de...
O simples não é tão simples.
Exatamente, uma série de detalhes e tal. Mas, cumpridos esses detalhes, o dia a dia da questão tributária na empresa acaba sendo, sim, bastante simplificado. Então, por exemplo, uma empresa normal, uma empresa grande, que tenha um faturamento superior àqueles 4 milhões e 800 mil, cada imposto deve ser recolhido mediante uma guia própria, e isso dá um trabalho enorme para a empresa, para a administração, para o contador. Então, eu vou ter que fazer um recolhimento separado para o imposto de renda, um recolhimento para o ICMS, para o PIS e PASEP, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, também tem uma guia própria, e tudo isso onera bastante o empresário, o contador. É uma demanda de tempo e exige um conhecimento mais aprofundado para fazer cada uma dessas análises e daí o recolhimento do tributo respectivo. No caso do Simples, o empresário simplesmente pega o valor do faturamento, da receita bruta que ele teve naquele determinado período, conforme a receita que ele tenha. A própria lei contém uma tabela, então ele verifica na tabela, bom, faturei no mês fevereiro, faturei 20 mil reais, ele procura na tabela onde que se enquadra aquela linha de faturamento de 20 mil reais, chega numa determinada alíquota, faz o cálculo direto da alíquota sobre o faturamento, emite uma guia única, vai no banco e faz o recolhimento. Nesse recolhimento já está embutido a grande maioria dos tributos, contribuições sociais, imposto de renda, ICM, PIS, PASEP, tudo isso é incluído numa única guia. Então isso facilita muito a vida do empresário, acaba tendo uma contabilidade muito mais simples, muito mais fácil de ser administrada no dia a dia, e depois de efetuado o recolhimento, daí sim, todos os órgãos interessados, União, Estado, Município, INSS, eles se dividem, o próprio sistema faz a partilha entre estes órgãos daquele valor global que foi recolhido pelo empresário. Então, essa me parece uma vantagem enorme, porque simplifica muito a vida do empreendedor. E, na verdade, o que acontece às vezes no Brasil é que a burocracia é tão grande que o sujeito perde tempo e energia dedicando-se para essa burocracia, para cumprimento dessas normas, e deixa de gastar a energia dele no negócio dele, que é aquilo que ele está preparado para fazer, aquilo que ele faz e tal. Tem outro benefício que me parece que é uma facilitação da participação das micro e pequenas empresas em licitações públicas. Então, atendendo a essa previsão da Constituição, a Lei 123 prevê uma facilitação do acesso das micro e pequenas empresas para as licitações. Dando apenas um exemplo, se houver um empate numa determinada licitação entre o preço oferecido por uma microempresa e uma pequena empresa e por uma outra empresa que não se enquadre nessa característica, a própria lei prevê que o objeto da licitação, então, deve ser adjudicado em favor da microempresa.
Interessante.
Então, isso é um benefício que não gera nenhum custo para o Estado, porque o preço vai ser respeitado, mas, por outro lado, estimula que o negócio seja fechado com a microempresa, né, que tem uma dificuldade maior de acesso ao mercado e tal. Outra vantagem que eu vejo é que as microempresas podem se utilizar do juizado especial para ajuizar determinadas demandas. Então, o que acontece? Uma empresa normal, ela tem que contratar um advogado e entrar com um processo na justiça comum. É um processo mais demorado, é um processo que é mais caro, as despesas de custeio do processo. E na justiça do juizado especial, o empresário, o microempresário, ele tem a possibilidade, em algumas situações, de fazer o reclamo dos seus direitos, mesmo sem advogado, o que já reduz o custo da demanda. A demanda no juizado especial, por natureza, ela não tem despesas processuais. O trâmite do processo é um processo mais simplificado. Então, naquelas demandas em que o autor do processo seja uma microempresa e que o valor da causa respeite o limite do juizado especial, o empresário pode utilizar o juizado especial coisa que uma empresa grande e tal não pode. Enfim, eu entendo que a Lei 123, ela trouxe uma série de benefícios que servem, sim, como estímulo para as micro e pequenas empresas, que me parece muito saudável.
Uhum. Dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, doutor, que essa legislação impulsiona a atuação das pequenas empresas no mercado?
Pois é, Jéssica, daí eu vou ter que te responder sim e não.
Uhum.
Né? Sim e não, por quê? Porque o enquadramento das empresas na Lei Complementar 123, ela permite todas essas vantagens e esses benefícios, como eu já falei para vocês. Estimula o desenvolvimento da empresa por uma carga tributária menor, facilidade de acesso aos mercados e tudo isso. Mas existe, por outro lado, o que ficou conhecido entre nós como síndrome do Peter Pan. Então, o que acontece, né? Todos nós lembramos do personagem lá, o Peter Pan, aquele menino que vivia na Terra do Nunca,
uhum.
E ele não queria crescer, não queria se tornar adulto, né? E aí as crianças acreditam, é porque ele não quer se tornar adulto por causa das brincadeiras,
uhum.
Né? Porque tá. Mas existe uma outra leitura dessa mesma história que conclui que o Peter Pan, na verdade, ele não queria crescer, por uma tentativa de fugir das responsabilidades do adulto, né?
Sim.
Responsabilidades naturais de qualquer pessoa que cresce. E o que acontece com as micro e pequenas empresas? Muitas vezes, quando o empresário vê que está se aproximando do limite de faturamento, então ele ficou feliz, trabalhou muito bem, se dedicou, a empresa cresceu, então ele está chegando próximo aos 4 milhões e 800 mil reais de receita bruta anual, aí o contador chama ele e fala, olha, que bom, né? A empresa cresceu, estamos muito bem, estamos crescendo, mas pela minha expectativa, continuando nesse ritmo, no ano que vem a gente vai estourar o limite de 4 milhões e 800. E daí aquela alegria do empresário muitas vezes vira uma preocupação, porque ele começa a fazer conta e ele vê que passando a receita bruta dos 4 milhões e 800, ele acaba mudando o regime tributário.
Uhum.
E isso encarece a atividade dele, porque ele sai do benefício da lei do Simples. E daí a boa parte dos empresários adota uma solução que, na verdade, não é uma solução. Né? É uma forma de você tentar contornar esse crescimento natural da empresa. Que o que o sujeito faz? Ele começa a constituir novas empresas em nome de membros da família. Então, são situações que a gente vê na prática. Então, o sujeito tem uma empresa, cresceu. Aí ele monta uma nova empresa no nome do filho, depois ele monta uma nova empresa no nome da filha, e uma outra empresa no nome da esposa, e acaba tendo um grupo com 4, 5, 6 empresas.
Isso sai mais barato para ele?
Acaba saindo mais barato porque, como são sócios diferentes, ele não precisa somar o faturamento. Cada empresa fica no Simples de uma maneira independente, mas todos exercem a mesma atividade. Muitas vezes todas no mesmo endereço, na mesma atividade, tudo a mesma coisa. Então, tributariamente, acaba sendo mais barato. Mas, em outros aspectos, pode representar um risco enorme para a atividade do empresário.
Uhum, interessante. E, doutor, queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes, dar algumas orientações para aquela pessoa que deseja dar início à abertura de uma pequena empresa. Quais cuidados devem ser tomados?
Olha, eu sempre sugiro que não só na abertura de uma empresa, mas em qualquer negócio que as pessoas vão fazer hoje em dia, consultem antes, consultem um especialista, né? Então, no caso daí particular de abertura de empresas, eu sempre sugiro, consulte um advogado da tua confiança, consulte um contador da tua confiança, consulte um assessor que tenha conhecimento técnico naquilo e que possa te preparar para determinadas consequências no futuro. Porque é muito mais fácil para o advogado, para o contador, seja lá quem for assessorar o empresário nesse momento, orientá-lo quanto à constituição do negócio, evitando determinados equívocos, do que no futuro tentar corrigir um erro que poderia ter sido evitado anteriormente. Então, o que eu sugiro sempre? consulte um advogado, consulte um contador, até porque na questão específica do direito societário, eu já cansei de ouvir de pessoas que nem sabiam da possibilidade de criar determinadas regras dentro de um contrato social de uma empresa e no futuro, quando surgiu o problema, aquela regra era necessária, como ela não existia no contrato social, a gente não teve como resolver e acabou gerando um prejuízo muito maior para o empresário.
Uhum. E, doutor, com relação à área jurídica, também queria pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes, para os pequenos e microempresários. O que, que o senhor destacaria como questões importantes?
Eu penso que o que é muito importante, e eu vejo na prática que é muito negligenciado, é a questão da estrutura societária. O direito societário, ele permite a criação de uma série de regras jurídicas que vão regular o comportamento das pessoas dentro da sociedade. E muitas vezes a gente acaba pegando na prática um contrato social que cumpre todas as formalidades da lei, mas que não faz nada além disso. Não cria regras particulares, regras específicas que podem atender aquele empresário num momento de necessidade. Só a título de exemplo, só para vocês entenderem, vamos voltar àquela situação que eu mencionei na pergunta anterior do sujeito que montou 4 ou 5 empresas, uma no nome dele, uma no nome da esposa, uma no nome da filha, para poder se manter dentro do limite de faturamento do Simples. O que acontece às vezes? Para solucionar o problema, então o contador ou o próprio empresário pensa em constituir uma sociedade em nome da filha. E essa sociedade de fato é constituída e graças a Deus ela começa a trabalhar e vai muito bem, a família fica feliz porque está cada vez melhorando o faturamento e a empresa cresce. Num determinado momento, essa filha ela resolve se separar do marido. Aí o que acontece? Ninguém casa pensando em se separar. Mas no mundo de hoje, a gente sabe que isso tem acontecido com uma certa frequência, né, o término dos relacionamentos. E daí o que acontece? A filha se separa e ela precisa resolver com o marido a questão da partilha de bens. Então, dependendo da maneira como essa empresa tenha sido estruturada, pode acontecer de parte da empresa que foi fundada pelo empresário, pelo fundador do negócio, pode ocorrer que parte disso acabe indo parar nas mãos do seu ex-genro.
O senhor podia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes?
Como eu falei naquela questão ali da síndrome do Peter Pan, né? O sujeito fica feliz porque cresceu, mas não quer formalizar isso e assumir as responsabilidades por esse crescimento. Constituiu a empresa, então, no nome da filha. Então, dependendo do que aconteça com esse casamento da filha, pode ser que parte da empresa acabe indo parar nas mãos do genro. Outra hipótese, por exemplo, que isso é casos concretos que a gente tira da experiência do dia a dia. Imagine a seguinte situação. A filha casa com um rapaz e esse marido ele já tem filhos menores de idade de um relacionamento anterior, o que também é uma situação comum nos dias de hoje.
E
numa determinada viagem, por uma infelicidade, o casal acaba falecendo num acidente de carro. Os herdeiros do genro são os filhos menores de idade do primeiro casamento. Então, eventualmente, o fundador da empresa pode ter, dentro da sociedade que ele montou, os filhos menores de idade do relacionamento anterior do genro e que, nesse caso, esses filhos vão ser representados pela mãe deles, que é uma senhora, uma moça, que, na verdade, às vezes o fundador da empresa não conhece e nem sabe quem é.
Eu estou achando que é mais simples sair do Simples de uma vez.
Exatamente.
Que situação.
Porque é o que eu digo muitas vezes para os meus clientes, né? O cobertor é curto. Então, se a gente cobre uma parte, descobre a outra. Por tudo isso, é sempre conveniente conversar com um especialista primeiro. Porque no direito societário, existe uma série de regras, uma infinidade de regras que a gente consegue criar para contornar isso. Outra hipótese, por exemplo, que eu posso mencionar para ilustrar o problema é a seguinte. O sujeito constituiu uma empresa, cresceu. Para escapar dessa possibilidade de sair do Simples, ele constituiu uma nova empresa no nome da filha. E daí quem faleceu, por exemplo, foi o pai. Não foi a filha. O casamento da filha está intacto, a filha também não faleceu, mas o pai faleceu. E deixou, além daquela menina que tem uma empresa, ele deixou mais outros 2 filhos. E se o inventário desse pai tem que ser feito considerando o patrimônio dele. Então, eventualmente, pode ser que o inventário do pai seja feito sem considerar a empresa que foi constituída em nome da filha, porque formalmente não é mais patrimônio do pai, e dependendo da situação, isso pode resultar num prejuízo dos outros filhos do casal, porque vão receber uma participação na herança menor do que aquela filha que recebeu a empresa quando o pai ainda era vivo. Então, todos esses detalhes vale a pena ser conversados previamente com um profissional qualificado, porque não existe uma solução pronta. Não existe uma resposta pronta para tudo isso. Cada família é uma família, cada situação concreta deve ser analisada com suas particularidades, para daí a gente orientar a pessoa a estruturar o seu negócio da maneira mais adequada para aquela realidade.
E, doutor, a gente estava conversando com os nossos ouvintes a respeito da Lei Complementar 123 de 2006. E existe algum ponto negativo dessa legislação que o senhor possa destacar para a gente também?
Muito boa essa pergunta mesmo, porque é algo que muitas vezes as pessoas não comentam, né? Mas tem um ponto em especial dessa lei que me parece não só um ponto negativo, me parece, na verdade, um ponto perverso dessa lei, que é o seguinte: as empresas todas, as empresas em geral, elas têm uma dificuldade grande na baixa da empresa, né? Então, o que seria essa baixa da empresa? O empresário trabalhou, exerceu suas atividades e, em determinado momento, ele quer encerrar as atividades, né?
Sim.
Sem fraude, sem nada, ele simplesmente não quer mais trabalhar. Numa empresa normal, a lei exige que esse empresário apresente certidões negativas de dívidas trabalhistas, tributárias, previdenciárias, para poder promover a baixa da empresa. Aí, na Lei Complementar 123, o artigo 9º prevê como um benefício para os micro e pequenos empresários a possibilidade de promover a baixa da empresa e o encerramento formal das suas atividades sem apresentar nenhuma certidão negativa. Então, mesmo que existam dívidas tributárias, por exemplo, ele consegue promover a baixa da empresa. O que ninguém lembra, ninguém alerta o empresário, é que no mesmo artigo 9º, lá no seu parágrafo 5º, consta uma regra prevendo responsabilidade solidária dos sócios no momento em que eles pedem a baixa. Daí o que acontece? Eu já ouvi de clientes meus pensando que solidariedade é uma coisa boa. Eu falo sim, mas no contexto jurídico tem um outro significado. E significa o quê? Numa situação normal, o empresário só vai ter responsabilidade pessoal por dívidas da empresa se ele agir mal.
Sim.
Cometendo ilegalidade, algum tipo de fraude, algum tipo de conduta contrária à lei. Já nesse caso, mesmo que o empresário tenha feito tudo certo, não cometeu nenhuma ilegalidade, pelo simples fato de pedir baixa da empresa sem apresentar certidão negativa, o empresário pode ser responsabilizado por todas as dívidas da empresa, mesmo que ele não tenha feito nenhuma ilegalidade. Então, esse é um ponto da lei que me parece muito perverso, porque o empresário não tem noção do tamanho da sua responsabilidade.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes também qual que é a importância de se ter um plano de negócios antes da abertura da empresa.
É aquela questão, né, Jéssica? Todo mundo, o empreendedor em geral, quando ele resolve empreender e montar o seu negócio, a gente percebe no dia a dia que a pessoa se apaixona pela sua ideia. O que é ótimo, o que é natural, porque você tem que confiar naquilo que está fazendo,
Sim.
você acredita que vai dar certo. Muitas vezes a gente escuta, o empreendedor é um visionário, ele é um lutador, e é mesmo, e é assim que tem que ser. Agora, às vezes, movido por essa paixão, pela ideia de empreender, o empreendedor não percebe os riscos daquele negócio que ele está querendo iniciar. Então, é sempre bom fazer um plano de negócio orientado por uma pessoa qualificada. Existem instituições, o Sebrae, por exemplo, é uma instituição muito respeitada que fornece esse tipo de apoio. A FIEP fornece esse tipo de apoio. Fora isso, consultores que podem fazer esse apoio, ajuda na elaboração de um plano de negócio de maneira bastante racional, para que o empreendedor, que às vezes ele está, como ele está apaixonado pela ideia, ele não percebe os riscos. Então, tendo um assessor que racionalize aquele plano, o empreendedor pode às vezes descobrir que, apesar da ideia dele ser ótima, ela não é uma ideia lucrativa. Então, os riscos que ele vai enfrentar no empreendimento não serão compensados com o lucro que ele pretende receber. Então, por tudo isso, às vezes a ideia é ótima, mas na prática ela é uma ideia inviável. Então, eu acredito que elaborar um bom plano de negócios é extremamente saudável para diminuir a possibilidade do negócio dar errado. Sempre vai existir essa possibilidade, uhum, da natureza do empreendimento. Mas quanto mais a gente puder eliminar os riscos, ou pelo menos saber quais são os riscos para poder tomar uma atitude prévia de prevenção em relação a isso, eu acho que é muito saudável. Então, por isso eu acho que é essencial ter um bom plano de negócio.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos. É sempre um prazer vir aqui. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.